Pois é, então eu vou falar sobre esse tema, o que é ser corpo de Cristo. Eu vou usar 1 Coríntios 12, eu vou ler todo o capítulo. Pai, obrigado por esse tempo juntos aqui e pela oportunidade de ministrar a Tua Palavra. E eu quero que o Teu Espírito, que é aquele que discerne a Tua Palavra, que esclarece a Tua Palavra, que revela a Tua Palavra, Ele possa falar conosco. E tudo possa fazer sentido, e em fazendo sentido possa mudar o nosso jeito de viver, especialmente o nosso jeito de viver entre nós e com os de fora. Abra nossa mente, eu te peço, em nome de Jesus. 1 Coríntios 12. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos ou sem Deus, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eles afirmam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito de Deus ou Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outros fé e pelo mesmo Espírito, a outros dons de curar pelo único Espírito, a outro poder para milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, a outra variedade de línguas e ainda a outra interpretação de línguas. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele distribui individualmente a cada um como quer. Ora, então, por causa de tudo isso que ele falou, ele começa a falar sobre o corpo de Cristo. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser: por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser: porque eu não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra, e os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo E cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiro apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres, e depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? A resposta é não. São todos profetas? O não é meu, né? Não está na Bíblia. São todos mestres? Tem dom? Tem todos dons de realizar milagres? Tem todos os dons de curar? Falam todas as línguas? Não. Todos interpretam? Não. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. O que é ser corpo de Cristo? Olha, não há dúvida nenhuma, para quem já pertence a uma caminhada cristã, de que a igreja é o corpo de Cristo. A questão é definir o que é a igreja, né, e o que é corpo de Cristo. A teologia evangélica, eu posso falar da evangélica, porque eu já caminho na evangélica há muitos anos, lá desde os meus 20 e poucos anos, eu já estou com 68, já tenho uma estrada nesse negócio, né? E a teologia evangélica, ela perverteu, ao meu ver, a compreensão do que seja corpo de Cristo, fazendo com que esse corpo de Cristo se tornasse, ou se circunscrevesse, ou se reduzisse, que é uma visão muito reducionista, do corpo a um lugar chamado igreja, a um lugar chamado igreja, a uma instituição evangélica, denominada igreja evangélica. E por causa disso, surgiu vários equívocos, que eu com certeza posso dizer que uma boa parte de vocês convivem com esses equívocos, porque eu também convivi. Alguns deles que eu posso citar é que por causa disso a igreja passou a ser um lugar santo, um lugar santo. Daí o respeito é maior do que a pessoa é dado a um lugar. É por isso que nas igrejas, algumas delas, no lugar santo, não pode ter um grito, a criança não pode se movimentar, as crianças não podem brincar na frente, na plataforma então não se pode subir porque é santa. Então eu fui criado desse jeito, nós não podíamos subir na plataforma da igreja. Aquele lugar era um lugar santo. A salva que entregava, por exemplo, os copinhos da ceia, ninguém podia tocar, a não ser os santos da igreja. Eu vivi disso, eu convivi com esse ensino. Então, esse lugar aqui, nessa concepção, é lugar santo. Na minha concepção, a gente tira a cadeira, bota duas traves e joga bola. Porque é um lugar, é apenas um lugar. Mas tirar essa concepção da mente não é fácil, porque nós herdamos essa tradição. A igreja passou a ser um lugar, e um lugar santo. Segundo equívoco é que ser membro do corpo de Cristo é ser membro dessa igreja, lugar santo. É membro dessa igreja, lugar santo. Então, para fazer parte do corpo de Cristo, ele tem que se filiar oficialmente a uma igreja evangélica ou cristã. E quem não é membro, não faz parte do corpo. E é um equívoco absurdo, porque a gente reduz o corpo de Cristo a um espaço, né? A um CNPJ. Então, primeiro equívoco, a igreja se tornou um lugar e um lugar santo. Segundo, para ser membro desse corpo do corpo de Cristo, tem que ser membro dessa igreja, lugar santo. E terceiro, é que o que insere uma pessoa no corpo de Cristo é o batismo, dessa igreja o lugar santo. Então ele tem que ser batizado para ele ser oficialmente membro do corpo. E eu não sei de onde saiu essa ideia. E quando eu pensava sobre isso, eu me lembrei do eunuco. Vocês sabem a história do eunuco? Que ia viajando e ele estava lendo o profeta Isaías, não compreendia. Filipe chega ali perto, né? E começa a conversar. Em determinado tempo, ele já compreendendo as escrituras, a carruagem para, tem uma água ali, um riacho, sei lá o que for, e ele diz assim: olha, está aqui água, o que impede de que eu seja batizado? Ele falou: olha, só tem uma coisa, que você precisa crer de todo o coração. Eu creio. Ele não perguntou se ele era casado, solteiro, qual era a sua condição sexual, ele não perguntou nada disso. É lícito se creres. Você crê? Creio. Então ele batiza, aí batizou. Aí eu pergunto para você: ele é membro de que igreja? De que igreja ele é membro? De nenhuma. Ele não é crente de nenhuma. Ele é membro do corpo de Cristo. Deu para sacar essa coisa? Para mim, o batismo, ele só tem essa condição. Só tem essa condição. Pastor, eu não participei da classe. Não tem classe de batismo. Então eu posso me batizar? Você crê? Creio. Então pode batizar. Mas e se a pessoa não creu? Pô, ele se molhou. Pois só. Tomou um banho, não aconteceu nada. Mas se ele creu, aí aconteceu alguma coisa com ele. Entendeu? Mas o batismo, ele não insere você numa igreja local, ele insere você em Jesus, você faz parte de Jesus. Ele é importante. Então esses equívocos, eles precisam ser removidos da nossa mente. Mas eu sei que a tradição que nós herdamos, ela dificulta demais. Porque nós damos à tradição o status de verdade intocável. Damos à tradição. Agora, o apóstolo Paulo é quem nos lega essa ideia do corpo de Cristo de uma forma muito clara. Na verdade, é só ele que fala desse termo corpo de Cristo na Bíblia. Ele fala isso em Coríntios, ele fala isso em Romanos e em Efésios. Ele nos legou essa ideia. E quando ele trouxe essa ideia do corpo de Cristo, nesse capítulo que eu li, é muito interessante você perceber que ele, antes de falar do corpo de Cristo, ele fala dos dons do Espírito Santo. Que isso aí seria uma outra conversa, um outro momento. Ele está falando da ação dos dons espirituais nas pessoas. Ele diz que há diferentes dons. Nós não somos iguais, não somos soldadinhos de chumbo. Somos diferentes, mas todos fomos agraciados com o dom do Espírito, porque o Espírito habita em nós se somos de Jesus. O que nos insere no corpo de Cristo é apenas um, o Espírito de Deus. E que não é uma segunda bênção, que não é uma experiência de falar em línguas, é uma experiência de você entregar-se a Jesus. É apenas isso. Ou apenas não cabe nesse momento, porque é tudo isso. O Espírito Santo de Deus é que quando você crê, e Ele te leva a crer, e quando você crê que Jesus é o enviado de Deus, o Messias, e você diz: eu creio, Ele te insere no corpo de Cristo. Amém, gente? Então não é uma experiência mística de um dia você ir lá e falar em línguas e tal, porque tem gente que nunca vai falar em línguas. Não é verdade? Tem gente, eu não vou nem perguntar, Porque as pessoas ficam com vergonha. Não fique com vergonha, porque se você não fala, é o dom que Deus não te deu, mas te deu outros. Por muito tempo, muita gente ficou se sentindo pessoas de segunda espécie na caminhada cristã, porque ele não fala em línguas. E por causa disso, muitos ficaram correndo de um lado para o outro para um dia ter essa experiência. Só que a Bíblia diz que há diferentes tipos de dons, e o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Aí ele diz, olha, um ele dá o poder de fazer milagres, outro ele faz profecia, outro discernimento, e outra relação ele diz, uns administram, outros contribuem. Você sabia que contribuir é dom do Espírito? Tem gente que contribui assim, eu tenho que dar, e dá na marra, porque ele acha que tem que dar. Outros dá por uma consciência que deve sustentar, mas tem outros que são movidos a dar pelo Espírito Santo. Tem gente que é generosamente ungido pelo Espírito de Deus para dar, para contribuir. Isso é dom. Então, querido, se você não fala línguas, fique tranquilo, você faz parte do corpo de Cristo, mas você tem outros dons. Amém? Quantos se sentem parte do corpo de Cristo aqui? Mesmo sem falar em línguas, né? Não importa, mesmo sem falar em línguas. Bom, então Paulo traz essa ideia do corpo de Cristo, depois ele descortinar a ação do Espírito Santo nos membros do corpo. Aí ele começa a dizer, ora, assim o corpo é uma unidade, é a ação do Espírito Santo em todos. Então o corpo de Cristo é apresentado por Paulo como o resultado das ações do Espírito Santo em cada um. As nossas ações em conjuntos é que formam o Jesus em nós. É por isso que ninguém tem todos os dons. A Bíblia diz que a Jesus foi dado o Espírito por completo, mas em mim não, em você não. Mas quando nós nos unimos como corpo, o Espírito está em nós por completo. Amém, gente? Isso é bom, não é? Se fosse gol do Flamengo, você gritava, né? Presta atenção, porque isso aqui para mim é fantástico. Eu não tenho, você não tem o Espírito Santo por completo. Nós temos em parte a ação dele em nós. Mas quando nós nos unimos, aí há a plenitude do Espírito Santo. Isso é espetacular, gente. Para mim isso é espetacular. Por isso, nós precisamos um dos outros. Eu preciso de vocês. E vocês precisam de mim. É assim que funciona. Porque senão, eu vivo a minha vida, o Espírito Santo está em mim total, tudo que eu quiser fazer, ele faz, e eu não preciso de você para nada. Não é assim. Não funciona desse jeito. O que gera o corpo de Cristo, sabe o que é? Não é o seu batismo na igreja local. O que gera o corpo de Cristo são as nossas ações, procedimentos decorrentes desse Espírito em nós. São as nossas ações, gente boa. Quando nós nos unimos, através das nossas ações, procedimentos, modo de ser, modo de agir, modo de falar, de conviver, essa unção, aí forma o corpo de Cristo. Hoje eu me lembrava, pela manhã, de que tinha tínhamos uma ideia, eu na verdade nunca tive, porque eu, apesar de conviver num meio onde essa ideia tinha, aqui inclusive, eu nunca acreditei nela muito. E uma pessoa dizia assim para mim: Tomás, você é a veia da unção desse lugar. Aí eu ficava assim, como é que é esse negócio mesmo? A veia da unção, é por onde vem. E a Bíblia diz que na comunhão Deus ordena a bênção por meio de todos, e não por meio de um. Mas esse era o entendimento, assim, por isso é que alguém se torna maior, se torna melhor, mais importante. Imagina se fosse eu, se tudo acontecesse através de mim, por meio de mim, aí vocês tinham que depender de mim para tudo, não é isso? Para tudo. Mas não funciona assim. Nós somos o corpo de Cristo, são as nossas ações, é a ação do Espírito em nós é que forma este corpo. Está dando para entender aí, gente? Vai desmistificando essa ideia de que você é. Não, você não é, nós somos. Fala para seu irmão: você não é, nós somos. Nós somos, nós somos. O que constrói, que edifica o Espírito em nós, são os dons espirituais. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Um dos textos que Paulo fala sobre o corpo de Cristo é Efésios. Vai para Efésios 4. Efésios 4. Paulo diz assim, verso 7. E cada um de nós foi concedido a graça, a cada um de nós. Não ficou de fora ninguém, conforme a medida que Deus repartiu em Cristo. Isso é importante, a medida de cada um não é igual, tem uma medida. Por isso é que foi dito, quando ele subiu ao céu, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão aquele que havia descido? Aquele que desceu, o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Os dons espirituais foi dado para que esse corpo apareça, cresça, se desenvolva, haja. Então comece a pensar assim: o corpo de Cristo, Cristo na terra, o que que Cristo fez na terra? A Bíblia diz assim: e ele saía de cidade em cidade fazendo o bem e pregando o evangelho. Cristo na terra, a mão dele abençoava, abraçava, tocava as pessoas e curava, ensinava. Era isso que Jesus fazia. Esse era o corpo de Jesus. Está dando para entender onde eu vou chegar? O corpo de Jesus, o que que ele fazia? Ele ensinava, ele tocava as pessoas, ele abraçava, acolhia as crianças, acolhia os doentes, curava as pessoas, ia de cidade em cidade fazendo o bem. Esse é o corpo de Cristo. E o que que edifica esse corpo de Cristo em nós? Porque eu não sou Jesus, você não é, mas nós juntos somos Jesus para o mundo. Heresia? Não é assim. Pelo menos é como eu creio. Nós juntos somos como Jesus para as pessoas. Então, essa ação dos dons espirituais em nós edifica o corpo de Cristo. É como se Jesus passasse a andar novamente no meio da cidade. É como se Jesus passasse a andar novamente no meio de nós. Porque ele disse: eu estarei com vós todos os dias. Então ele precisa ser visto novamente entre nós. Então o conjunto dessas realizações aqui é o corpo de Cristo. Sem essas ações, sabe o que é que nos tornamos? Um corpo disfuncional, uma aberração, ou no máximo, um prédio. Foi o que eu falei domingo passado. As igrejas cristãs do início do século e dos séculos passados estão algumas em pé, lindas, mas vazias de Deus, e outras só ruínas, porque o corpo de Cristo é gente andando no meio da cidade e não prédio levantado, e não prédio levantado. Então essas ações, elas não são isoladas, são conjuntas, são todos nós, mas elas não são ação incoerente, sabe por quê? Porque elas são do Espírito, é o mesmo Espírito que age em mim, age em você. Elas não podem ser incoerentes. Por exemplo, o corpo tem mãos, tem braços, tem boca. A mão do corpo não pode ser a mesma que afaga e bate. Tem alguma coisa errada, não tem? Não pode ser. Porque se tem coerência nas ações, elas são a mesma. Todos afagam. Os braços não são daqueles que abraçam e rejeitam. Não, são ações coerentes. A boca não pode ser a mesma que abençoa e amaldiçoa. E se você começar a pensar, nós agimos assim, como cristãos. E ainda temos a coragem de dizer que somos corpo de Cristo. Amaldiçoamos, rejeitamos, batemos. Isso para usar apenas três membros do corpo. Afastamos. E uma outra mensagem, que não vai ser domingo que vem, no outro domingo, domingo que vem o pastor Neemias vai ministrar, eu vou falar sobre a inclusão do corpo de Cristo. Aí eu quero detonar com a mente de vocês, igrejeiras. Aí eu quero dizer muita coisa que eu ainda não disse de forma clara, mas eu quero dizer para vocês. Porque não pode ter um corpo que tem ações incoerentes. É como se fosse um corpo doente, que ao mesmo tempo que ele quer afagar, ele bate, ao mesmo tempo que ele quer abraçar, ele expulsa, ao mesmo tempo que ele quer abençoar, ele amaldiçoa. Tem que ser ações coerentes. E lembra, pelo mesmo Espírito. Você não tem um Espírito Santo diferenciado. Você não tem um Espírito Santo diferenciado, porque só tem um Espírito Santo. Você não é melhor do que o outro porque o Espírito que está em você é diferente porque você fala em língua, o outro porque, traduz. Eu vivi um tempo, alguns anos atrás, bastante tempo, em que o pessoal da libertação, eu não sei de onde tiraram esse ministério, porque ele não existe, aí nós criamos o Ministério da Libertação, e o pessoal da libertação, era só eles que podiam expulsar demônio, só eles e mais ninguém. Eles diziam, não, nós somos autorizados. Vocês não foram autorizados para expulsar demônios. Você imaginou se a igreja fosse esse negócio? Não, o Espírito Santo que está em mim é o mesmo que está em você. Amém? Por isso que eu e você não somos melhores do que o outro. Nós somos cheios do mesmo Espírito. Ou pelo menos deveríamos ser. E Paulo faz uma afirmação bem clara no verso 27. Vocês são o corpo de Cristo. Se há em nós o Espírito Santo de Deus, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós. Não é você é o corpo, é nós somos o corpo. Você não pode prescindir de ninguém. Juntos, é juntos, não é sozinho. Vós sois o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Eu sou um membro, você é um membro do corpo. Juntos formamos o corpo de Cristo. Isso é espetacular, porque nos vincula, nos faz precisar um do outro, nos faz precisar um do outro. O corpo, querido, ele é uma unidade, o corpo, ou seja, não é a casa do Senhor, é todos os que têm em si o Espírito de Deus. Não é a igreja evangélica, são todos os que têm o Espírito de Deus. Ou você acha que quem não é evangélico não tem o Espírito de Deus? Ou você acha que os evangélicos são donos do céu e o resto está todo mundo no caldeirão? Eu não creio nesse negócio, não. Os que são de Cristo têm o Espírito Santo de Deus. E não é a igreja evangélica, é quem é de Jesus. E quem é de Jesus é corpo, faz parte do corpo de Cristo. Saiba disso. Eu fui ensinado diferente. Eu fui ensinado que era assim. Nós tínhamos uma igreja que era uma igreja de primeira linha, os que falavam em línguas. Uma igreja de segunda linha, os que tinham certeza da salvação. E tinha uma igreja que era a terceira linha, que eram os primos. A gente fazia essas classificações. E alguns outros, se não fosse evangélico, os evangélicos, ele podia ser de primeira linha, de segunda linha, de terceira linha, mas era evangélico, estava salvo. Mas se não fosse evangélico, estava no sal, né? Assim que eu fui ensinado. E eu tive que desaprender. Quando a gente lê os evangelhos, a gente vê que não é assim. Todos os que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, não importa se eles são de uma igreja evangélica, é gente que o Espírito habita. É assim que eu creio. Apesar de crer na necessidade desses que entregaram sua vida a Jesus e que o Espírito habita, precisam viver em comunidade. Não dá para ser isolados, não dá para viver isolados. Apesar de isso crescer muito em nossos dias, foi até assunto aí da discussão da live de sábado, dos desigrejados. Então, nós precisamos aprender e viver em comunidade. O corpo, ele não é feito de um só membro, de uma só ação, de um só dom. Não, o corpo, ele é completo, tem ações do Espírito Santo de Deus. E cada um de nós somos membros desse corpo. O verso 12 diz isso. Assim, o corpo é uma unidade, o corpo, embora tenha muitos membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim com respeito a Cristo. Queridos, há muita gente que segue a Jesus em muitos outros lugares, e talvez dos lugares onde você nem imagina que possa ter gente seguindo Jesus. Portanto, o nosso papel não é de juiz, nosso papel é, como corpo, de abraçar as pessoas. Deixa que Jesus separa, deixa que Jesus olhe no fundo do coração e da mente. Todos somos transparentes diante dele, E ele sabe dizer: vinde a mim, bendito do Pai, ou afaste de mim os que eu não conheço. Mas eu não conheço o suficiente para dizer isso. Um membro não é o corpo, porque se assim fosse, você se tornaria mais importante de todo mundo, do que todo mundo. Um membro não é um corpo. Por causa dessa ideia, nós começamos a tratar uns superiores aos outros. Fizemos estratificação dentro do corpo de Cristo. Crentes, discípulos dos 12, né, que são dos 12, né? Bispos, apóstolos, paipóstolos e etc. Né? Gente mais importante. Isso é um corpo deformado, disfuncional, é uma aberração, não tem a ver com Jesus. Porque com Jesus é o maior, é o menor. O maior é o que serve. O maior não é o mais importante, não é o mais alto na hierarquia. Não. O maior é o que serve. Então, quando nós pensamos em ser corpo de Cristo, nós temos que olhar para o outro sabendo que precisamos dele. Precisamos uns dos outros. É isso que é ser igreja de Jesus. Enquanto nós não compreendermos isso, nós vamos ser apenas uma instituição, um clube religioso que afaga as nossas culpas e só. Mas quando compreendermos que nós somos um corpo, nós vamos começar a permitir que o Espírito Santo haja em nós e por meio de nós, e por meio de nós para o outro. Porque os membros do corpo são dispostos segundo Deus. É Deus quem escolhe, é Deus quem diz, é fulano. Por exemplo, qual era o mérito de Abraão para ser escolhido? Nenhum. Abraão era de uma terra idólatra, ele era de uma família idólatra, mas Deus disse: Abraão, acabou. Eu quero Abraão. Eu me agrado de quem quiser, tenho misericórdia de quem quiser, e pronto, acabou. Quem era Paulo? Perseguidor da igreja, perverso, assassino. E Deus disse: eu quero Paulo. Pronto, acabou. Eu quero Paulo. É assim que funciona. Então Deus, quando olha para nós, ele diz: eu quero que você seja dedo mindinho. Eu quero que você seja uma parte do corpo, que ninguém vai olhar com muita importância, mas você tem importância, que eu sei que tem. É por isso que Paulo trata de um assunto aqui interessante, quando ele começa a falar sobre os membros indecorosos. Você não sai nu na rua, sai? Porque os seus indecorosos estarão expostos. Não precisa desenhar, não, né? Os seus indecorosos, nossos indecorosos, estarão expostos e ninguém quer expor. E é interessante porque o pessoal malhado aí expõe a barriga, né? Expõe o peitoral. Não vou abrir o meu aqui, senão vai dar um auê doido aí. Todo dividido, o tanquinho aqui, todo dividido. Mas é só. Ele fala dos indecorosos. Ele fala assim: os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. Aí eu pergunto para você: no nosso, na comunidade, nós fazemos isso? Hein? Quem são os mais importantes? são aqueles que a gente dá mais importância. Os menos importantes, a pessoa, ele só abre a porta ali para as pessoas entrarem. Ele só entrega água aqui, não é nada. Mas a turma que canta, essa turma aqui é de alto calibre. Os que tocam, os que pregam, os que oram, se falar em línguas, então, assim, eu vou confessar um negócio para vocês aqui. Vocês me toleram, né? Eu não gosto quando eu vejo uma pessoa falando línguas aqui. Aí eu pergunto, para quê? Para quê? Como diz a turma, para se aparecer. Só. Porque ele fala, ninguém entende, não edifica ninguém, mas todo mundo diz assim, uau, ele é muito espiritual. Eu estou falando sério, eu não gosto, eu fico lá e digo assim, para quê, meu filho, coitado. Aí eu, pela minha misericórdia, aí eu falei assim, misericórdia, eu falei, ah, tá bom, é porque precisa amadurecer. Por que eu falo isso? Porque Paulo diz assim, Paulo é meu amigo, gente boa, Paulo diz assim, você que fala em língua, fale para você e Deus. Está escrito na sua Bíblia. Fale para você e Deus. Ou, se você tem interpretação, então fala para todo mundo entender. E fala de falar grego, inglês, língua do céu, qualquer coisa. Fala para todo mundo entender, para edificar tudo. Porque senão você passa a ser o cara mais importante que todo mundo. Aí Paulo diz assim, eu falo em línguas mais do que todo mundo, mas prefiro falar uma palavra inteligente do que mil que ninguém compreenda. Poxa, eu sei que falando isso, aí o pessoal da internet fica doido, manda não sei o quê, aí diz que eu sou herege, que eu não acredito, que eu sou cético. Aí eu falei, olha, eu olhei e disse assim, é mesmo, tá bom, deixa eu falar. Porque eu creio desse jeito. Não é porque eu creio desse jeito, a Bíblia me faz crer desse jeito. Eu prefiro ser um membro, um irmão como outros. Foi o que eu fiz quando eu abortei um título que eu tinha. Eu falei, eu quero ser igual às pessoas. Eu quero ser um irmão igual a outros irmãos. Eu não quero ser isso mais. Quero ser um irmão igual a outro irmão. Porque os membros são dispostos segundo Deus. Deus é quem escolhe. Eu não escolhi ser o que eu sou. Deus diz, é Tomás, e pronto, acabou. Assim como Deus diz, é fulano, é cicrano, eu quero que fulano faça assim. Tem pessoas que eu admiro, fora daqui, líderes, pastores, que eu aprendo, e a gente fica assim, puxa, esse cara tem... Por que Deus deu tudo isso para ele? Porque Deus deu. E acabou, é assim que funciona. Porque Deus dispõe as pessoas do corpo como Ele quer. Nós não vamos criar essa hegemonia de membros maiores, mais importantes. Aí é o que eu falei do Ministério de Libertação. Tinha muita gente que teve uma época que o Ministério de Intercessão era um problema. Porque eles oravam. Então eles se achavam o... sei lá, como é que é, se achava mais importante que todo mundo porque orava, por causa dessa ideia de membros maiores e mais importantes do que os outros. Então, para a gente ir concluindo, o que é ser corpo de Cristo então? Depois de tudo isso que você ouviu, o que é ser corpo de Cristo? Como é que eu posso ser corpo de Cristo? É simples. Ser corpo de Cristo é ser instrumento de Deus para fazer bem ao mundo e às pessoas. Ser instrumento de Deus para fazer o bem ao mundo e às pessoas. Não é frequentar uma igreja. Frequentar uma igreja é fruto do que fazemos lá fora, e nos reunimos para adorar juntos, como resultado do que nós vivemos lá fora, e nos reunimos para isso. Isso aqui é importante, mas somos corpo de Cristo à medida que nós somos abençoadores dos outros. Por isso é que Jesus diz: vocês são luz do mundo, vocês são sal da terra. Então dê sabor a essa vida, ilumine onde tem escuridão. Aí eu pergunto: nós fazemos isso? Muitas vezes nós tornamos a vida mais sem sabor, mais desgraçada, e às vezes tornamos as trevas maior treva ainda. Nós vemos uma igreja evangélica envolvida na política, apoiando políticos corruptos, apoiando políticos que não têm nada a ver com o evangelho. Não tem a ver com o evangelho, não é partido. Evangelho, meu partido é o partido do evangelho. Se distorce com o evangelho, eu estou fora. Quem quer que seja. Mas a igreja se compromete nesse aliciamento maligno, perverso, porque não entendeu que, como corpo de Cristo, fomos chamados para fazer bem ao mundo e às pessoas. E qualquer coisa que não faça bem ao mundo e às pessoas não tem a ver conosco como membros do corpo de Cristo. Membros do corpo de Cristo. E fazemos bem ao mundo quando nós permitimos que o Espírito Santo exerça em nós os seus dons, a sua capacidade de amar. Eu estou vendo em São Paulo que o frio está arrebentando, chegou até 1 grau em São Paulo outro dia, e mendigos na rua, e muita gente se envolvendo, saindo, dando cobertor, dando lugar para essas pessoas poderem dormir e sem morrer congelado. Eu falei: isso é fazer bem ao mundo também. Também. E nós fazemos bem ao mundo, às vezes, como? Cantando, cantando, aí vindo para a igreja. Sai daqui, disse: eu estou. Minha semana vai ser boa, porque eu fui para a igreja. Minha semana vou arrebentar nas minhas vendas, meu comércio vai estourar, porque eu estive na igreja no domingo. E ele vai para a semana dele, e a semana dele é totalmente incoerente com o Espírito que diz estar nele. Fomos chamados para fazer bem ao mundo, amém, crente?
Amém.
Fazer bem ao mundo, lembra disso? Eu fui chamado para fazer bem ao mundo. Em qualquer profissão que você desenvolva, fazer bem ao mundo. Qualquer papel que você tenha na sociedade, fazer bem ao mundo. Você é luz e você é sal. Isso é ser corpo de Cristo. São as nossas ações que vão determinando esse Jesus no meio da rua, né? Eu gosto daquilo quando os discípulos, quando disseram assim: esses que chegaram até nós, eles transtornaram o mundo, mudaram o mundo, mudaram a sociedade, e eles foram chamados de cristãos, ou cristos, pequenos cristos. Matamos ele, mas agora tem muitos deles entre nós. A igreja evangélica hoje determina o rumo das eleições no Brasil, e tem gente batendo palma, e eu estou assim, como eu diria, com muito temor de Deus. Eu não queria chegar nesse ponto. Eu queria chegar no ponto de dizer assim: os crentes estão mudando a sociedade, não elegendo um presidente ou um governador ou um deputado ou quem quer que seja. Nós estamos mudando a sociedade. Mas podemos eleger uma figura no país e a sociedade continua pior e em degradação. Não foi uma bênção. Não está sendo uma bênção. E não será uma bênção. Até que nós entendamos que nós somos chamados para fazer bem à sociedade, ao mundo, ao nosso país. Crescemos e temos esse status agora. A eleição está na mão dos evangélicos. E tem gente batendo palma e sorrindo. E o meu coração se entristece, porque assim mesmo, com esse número de evangélicos que temos, o Brasil não está sendo transformado. A sociedade não está sendo transformada, a nossa cidade não está sendo transformada. Porque nós não entendemos que, como corpo de Cristo, fomos chamados para ser instrumento para fazer bem às pessoas e ao mundo. Você foi chamado para fazer o bem. Como Jesus, ele ia de cidade em cidade fazendo bem às pessoas, curando e ensinando o Evangelho. Então nós somos chamados para ser Jesus na terra, gente. Como Jesus. É para as pessoas começarem a dizer: eu vi Jesus andando, eu vi Jesus falando aqui, acolá, ali, acolá. Jesus está no meio da cidade. Não, as igrejas evangélicas estão no meio da cidade. Os evangélicos estão no meio da cidade. Nós precisamos ver Jesus no meio da cidade. Ser corpo de Cristo é colocar o seu dom em ação a serviço do outro. Do outro. Não é seu. A gente vê uma igreja que os dons, e eles estão lá, realmente é inegável, eles são usados para si, para benefício pessoal, e não para abençoar pessoas. É por isso que eu não contrato cantores, e não contrato pastores para pregar, porque eu não creio nisso. Se alguém vier cantar aqui, eles podem vir, a gente pode trazer, mas eles vêm para abençoar, e nós os abençoamos, mas não tem um contrato, porque os dons espirituais, eles foram dados para abençoar o outro, e isso é ser corpo de Cristo. Eu não sei o que você sabe fazer, não sei qual é o dom que Deus colocou em você, a capacidade que você tem, essa precisa ser abençoadora de outros. Infelizmente, os crentes estão muito mais comprometidos com as suas ações dentro do lugar santo chamado igreja, né? Do que em ser uma bênção ou um instrumento de Deus na vida do outro. É hora da gente acordar, gente boa. O mundo tá assim, ó. Nós estamos caminhando para o final, eu creio. Não tem esperança de mudança. Não tem esperança de mudança. Você pode ver ecologicamente, economicamente, politicamente, socialmente, com todos os aspectos. Está assim, ó. É hora da igreja levantar e dizer: nós vamos ser corpo de Cristo nessa cidade, fazendo o que você faz. Ninguém vai deixar de fazer o que faz, ninguém vai deixar o seu trabalho, mas nós vamos ser corpo de Cristo, permitir que os dons fluam através de nós e abençoe pessoas. É mais fácil ser crente dentro do ambiente chamado igreja, né? Muito mais fácil do que lá fora. Dentro de casa também é mais difícil, né? Dentro de casa é difícil. Terceira coisa, e aqui para mim eu chego no final, e a coisa mais significativa para mim do corpo de Cristo, que eu já até adiantei: ser corpo de Cristo é dar visibilidade a Jesus em nossa geração. Visibilidade a Jesus. 1 Coríntios, acho que eu anotei aqui, deixa eu ver. Não, anotei errado. Dá visibilidade a Jesus. Visibilidade. Verso 15 de 1 Coríntios 6. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Nós somos membros de Jesus. Vocês não sabem disso, nós não sabemos disso, é o que Paulo está dizendo. Vocês não sabem disso. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo. Que nós devemos oferecer a Ele, para Ele continuar fazendo o que fazia antes. Como Ele agia antes. Dá visibilidade, fazer Jesus ser visível na nossa geração. Sabe por que crescem as religiões? Porque as pessoas se apegam aos fundamentos da sua religião. E eles são fundamentalistas, agressivos, eles são dominados pela doutrina, que é o que o homem, o ser humano gosta. Ele gosta de admitir regras para viver. Mas nós não fomos chamados para admitir regras para viver. Nós somos chamados para ser como Jesus. E é mais difícil. Era preferível nós termos uma lista de não faça, não faça, não faça, não faça, não faça, não faça, e a gente andar com essas listinhas todo dia decorando e se guardando para não fazer. É mais fácil do que ser como Cristo na rua, porque nós somos chamados como corpo de Cristo para mostrar que Jesus é vivo, é real. Não é apenas agora levando o livro Bíblia debaixo do braço, é levando no coração, levando na mente, levando nas mãos, levando na vida. Na vida. Isso é mais difícil. Isso é mais difícil. Mas é um desafio. Dar visibilidade a Jesus. Os membros juntos mostrando Jesus na rua. Que coisa especial. Sabe, uma pessoa que se abaixa e cobre o mendigo é como Jesus para ele. Oferece alguma coisa para alguém. É como Jesus para ele. Mas nós preferimos cantar, né? Cantar é mais gostoso. Cantar é mais gostoso. Nos reunir, fazer a festa é mais gostoso. Encher de balão, espocar. Apagar as luzes e deixar encher de fumaça o templo. É mais gostoso, é mais lindo, é mais empolgante. Aí uma pessoa me dizia hoje pela manhã, nós fomos ali na feirinha, E ela dizia: ah, mas minha filha, olha, eu amo a casa, eu estou lá e tal, mas minha filha quer ir para tal lugar assim, assim. Falei: deixa aí, deixa, fica tranquila. Porque lá os jovens estão, é um show, tudo escuro, tudo preto, só luzes e tal, fumaça e jogo de luz, etc. Aí eu disse: não, fica em paz, deixa a menina aí, essa geração é assim mesmo. Mas tem um problema. Sabe qual é? Que eles crescem, depois aquilo perde sentido, e eles têm dois caminhos. Um é que ele não sai, nunca mais volta para lugar nenhum. E o outro é que aquilo tudo desgasta e talvez ele volte para o equilíbrio. Mas o pior é que o primeiro é o que é mais comum, sai e não quer saber mais do evangelho, porque viveu a euforia e aquilo não encheu a vida. Não foi ensinado a ser como Jesus. Aquele momento da euforia é bacana demais, já vivemos tudo isso. Mas nós precisamos ser ensinados a ser como Jesus para as pessoas, dar visibilidade a Jesus, sair como Jesus. Por onde você for, você é funcionário público, faça bem às pessoas. Você é um trabalhador autônomo, faça bem às pessoas. Qualquer que seja a sua profissão, faça o bem às pessoas. Exerça os seus dons espirituais. E como comunidade, façamos o bem às pessoas. Exerçamos juntos os nossos dons para abençoar essa cidade. Porque assim, só assim, a gente de fato será corpo de Cristo. Quando nós nos tornarmos instrumento para fazer o bem, quando nós pormos os nossos dons a serviço do outro, e quando, em fazendo tudo isso, darmos visibilidade a Jesus nessa cidade, no nosso bairro, onde nós estamos. E que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.